Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu tenho visto desde ontem um constante discurso no sentido de que o governo iria acabar com o servidor público, com o SUS, com os programas sociais. Mas eu quero tranquilizar o povo brasileiro que nos assistem de que nada disso procede. Na verdade, nós estamos num momento de crise e algumas reformas, inclusive, tinham sido propostas pela presidente afastada Dilma Rousseff. É bom se lembrar que o ano passado nós tivemos aqui, por vários dias acampados ao redor do Congresso, os servidores do Judiciário. E naquele momento eu justamente defendia a não demonização dos servidores públicos. Dizia naquele momento que pelo Estado, ou pelo governo, ou apesar do governo, o serviço público caminha devido aos servidores que todo dia prestam o seu serviço à nação. Mas naquele momento, a presidente da República fez um esforço tremendo com a sua base. Toda hora mandavam números diferentes aqui para o Senado, justamente para convencer os senadores a não aprovar o aumento. Era o projeto de lei 28, que por vários dias ficou aqui e foi para o Congresso e, por fim, foi vetado e, por 6 votos, não conseguimos derrubar o veto. Pois bem, nesse ano, agora no apagar das luzes, poucos dias antes, 2 ou 3 dias antes da presidente ser afastada, a presidente fez acordo com várias categorias, com o judiciário, com todos os servidores do executivo. E o que fez o presidente Michel Temer? Ele homologou e aceitou como válido todos esses acordos. Poderia não fazer, devido à crise, devido ao rombo, devido à herança maldita que recebeu. Mas ele honrou os compromissos. Ele prestigiou o servidor público. Mas agora eu vejo que todo aquele débito, todo aquele passivo está querendo ser jogado nas costas do presidente Michel Temer. Eu quero deixar os servidores públicos tranquilos, porque eu vi do próprio presidente que esses acordos serão cumpridos. Então não vai haver uma demonização dos servidores públicos brasileiros. Na verdade, da mesma forma, não vai haver o fim dos programas sociais. Aliás, houve aumento do Bolsa Família. Aumento que a presidente não tinha dado, apesar que já havia há muito tempo as pessoas solicitando esse aumento. Também não vai haver fim das conquistas trabalhistas. Agora, uma coisa a gente tem que ser franco, o senador Valdir Raup. Nós não podemos ter vacas sagradas. O mundo evolui. Ontem eu estava aqui em Brasília comendo um espetinho e eu vi uma criança de 2 para 3 anos, senador Valdir Raup, caçando Pokémon Go com smartphone. Eu fiquei encantado com aquilo. A nossa geração não sabia nem o que era um telefone. Um telefone era o preço de um Fusca. Então, o mundo evoluiu. Nós precisamos evoluir, por exemplo, para um modelo de prestação de serviço em nível mundial, que a gente possa concorrer, não é no mercado interno, mas que a gente possa concorrer com países como a Índia, que é grande ofertador de serviço. Para isso, nós precisamos produzir conhecimento, mas precisamos sair também das amarras. Flexibilizar direitos trabalhistas, não. Precarizar, aliás, direitos trabalhistas, não. Na verdade, evoluir a nossa legislação para que esses serviços possam ser prestados de forma competitiva no mercado internacional e, ao mesmo tempo, com garantias ao trabalhador. Mas nas amarras que existem hoje, nós impedimos, por exemplo, nós temos uma geração que já saiu desse modelo tradicional. É aquele sujeito que gosta de trabalhar à noite. O programador de computador, o pessoal da TI, eles não estão mais nesse modelo tradicional, nessa caixinha que nós estávamos acostumados. Eu sou um sujeito que vim da roça.
Só permita, antes que a moçada
saia. Sim, pois não, senador Paulo Paim.
Eu espero não, eu desconto o seu tempo. Os alunos de ensino fundamental do Colégio Sagrado Coração de Maria, da Asa Norte, da Asa Norte aqui do DF. Sejam bem-vindos, senador Medeiros, senador tranquilo, muito competente, está usando a palavra nesse momento.
Sejam muito bem-vindos. Mas nós competimos hoje, nós fazemos parte dos BRICS, Brasil, China, Índia, África do Sul, Rússia. A boa parte dos serviços prestados aos norte-americanos é feito por cidadãos lá da Índia. Agora, se nós continuarmos nesse modelo, por exemplo, essa nova geração, nós precisamos preparar a legislação para essa nova geração que vem aí. Já imaginou uma empresa deixar o seu funcionário trabalhar à noite hoje nesse modelo que tem? Provavelmente vai até falir, tanto pagar multa na questão trabalhista. Então tem algumas coisas que nós precisamos, na verdade, raciocinar para melhorar. Precisamos evoluir, porque o modelo que está, ele precisa. Mas o simples fato, às vezes, de chamarmos ao debate isso, eu sei que incomoda muito. Mas, às vezes, é necessário que a gente possa fazer. A presidente Dilma, poucos dias antes de ser afastada, ela propôs se fazer uma reforma previdenciária. A própria presidente tinha colocado esse debate. Mas eu sinto que agora virou quase como como se fosse uma maldição o que o presidente está propondo de repente se discutir a Previdência. Precisamos debater esse tema, precisamos fazer esses debates difíceis, obviamente, diante da honestidade, com honestidade intelectual, com honestidade de propósito, mas o Brasil precisa tratar de temas difíceis. Agora mesmo ouvia um debate muito grande sobre a questão do projeto 280 do abuso de autoridade e algumas pessoas muito revoltadas. É natural isso, mas o projeto nesse momento, talvez não seja o momento de discutir, mas em algum momento precisamos debater também. A gente não pode se furtar de debater nada, até porque é através do debate que nós vamos chegar ao consenso. Agora, tenho dito isso justamente para rechaçar essa coisa de que o presidente Michel Temer está propondo reformas para acabar com o país. Não é verdade isso. Na verdade, o que a gente está precisando é fazer um freio de arrumação em todo esse momento difícil pelo qual passa o país. O Brasil está num momento de crise econômica gravíssima. E alguns dizem, não, essa crise foi herdada desde a crise de 2008, pela crise internacional, pela bolha imobiliária norte-americana. Na verdade, não. Essa crise foi daqui. Foi uma crise de perda de oportunidade que a presidente não conseguiu pegar os anos dourados, pegar o lastro que recebeu e transformar para que o país pudesse seguir crescendo. Foi isso. Referente ao rombo, referente ao processo, fiquei sabendo que agora há pouco a presidente vai mandar uma carta aos senadores. Eu lamento que essa carta esteja primeiro chegando à imprensa, senadora Simone Tebet, de que aos senadores. Eu acho até um desrespeito com o Senado Federal Brasileiro, porque se a carta é aos senadores, deveria chegar aos senadores primeiro. Mas parece que foi uma carta não para ser lida pelos senadores, mas para ser divulgada, para fazer aquele discurso do golpe. Aliás, discurso que eu rechaço, porque é uma peça de marketing, uma peça marqueteira, porque esse processo de impeachment se inicia lá na Câmara, com apoio total dos deputados, embora tentem dizer que foi desvio de finalidade, que Eduardo Cunha, eu nunca vi tanta fixação por Eduardo Cunha. Aliás, Eduardo Cunha é projeto e concepção mais do PT do que qualquer outra coisa. Era umbilical a relação. Só quando quebraram os pratos é que Eduardo Cunha passou a não prestar. E, aliás, o seu Eduardo Cunha foi destruído pelo Planalto. Foram atrás das filigranas da sua vida para achar. E, de repente, ele foi demonizado. Mas as mesmas coisas de que São Eduardo Cunha está sendo acusado, muitos outros do partido foram acusados. Mas virou uma fixação. Faz sentido para justificar esse discurso do golpe. Agora, durante vários dias, durante meses, aliás, discutimos, chamamos técnicos. Vimos ali que mais de 50 técnicos discutiram essa questão dos decretos, das pedaladas e chegaram à conclusão de que havia crime de responsabilidade. Isso foi debatido, foi discutido, mas o discurso é sempre o mesmo. A presidente não cometeu crime algum. E aí me fez lembrar, depois da partida de futebol do Brasil e Colômbia, em que o Neymar e o time brasileiro apanhou como nunca, o jogador Gutierrez da Colômbia disse o seguinte: nós jogamos o melhor futebol, mas não ganhamos porque o Brasil só fez manha. Então, assim, fazer o quê? O Brasil ganhou 2-0, jogou um bom futebol, apanhou ainda, e ele disse que não, a Colômbia perdeu porque o Brasil só fez manha. Então, não tem argumento diante de uma situação dessa. E a mesma coisa acontece nesse processo de impeachment. As condutas estão ali postas, a lei está ali tipificando essas condutas, há toda um encaixamento da conduta com a norma, e a conclusão é uma só, por todos os especialistas, de que houve crime, mas simplesmente diz, não é crime. A presidente Dilma é uma mulher honesta, e aí vem uma cortina de fumaça. Confundem a pessoa jurídica, confundem a presidente da República com a pessoa física da presidente Dilma. Confunde a presidente com a Dilma. São coisas diferentes. Confundem crime comum com crime de responsabilidade para confundir as pessoas. E por mais de uma vez já foi explicado isso. Crime comum é uma coisa, como se o sujeito chegasse na padaria com um revólver e roubasse uma cesta de pão. E o crime de responsabilidade é como se levasse a padaria inteira, aquele mandatário que, devido à sua má gestão econômica, ele fizesse com que o dono da padaria perdesse a padaria inteira, quebrasse o comércio inteiro. Esse é o crime de responsabilidade. O crime comum, ele é punido com o quê? Com a prisão. O crime de responsabilidade é punido com a perda do mandato, com a perda do cargo. É isso, é simples assim. Mas, lógico, embaralha-se tudo, confunde-se tudo para quê? Justamente para confundir. Para que as pessoas passem a ter pena da presidente. Mas eu digo, a pose de coitadismo não fará a presidente entrar para a história como inocente. Muito obrigado, senhor presidente.